Internacional.
Os candidatos Hillary Clinton, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano, foram os vencedores da Super Terça, maior evento da corrida eleitoral para escolher os concorrentes às eleições de novembro. Pelos democratas, Hillary venceu em 7 estados, Bernie Sanders conquistou outros 4. Do lado republicano, Trump foi o vencedor em 7 estados, Ted Cruz venceu em 3 e Marco Rubio em apenas 1. E os americanos só vão às urnas para escolher ou a presidente em novembro, mas desde já os militantes e simpatizantes dos partidos republicanos e democratas escolhem quem vai ser o candidato que vai estar nas urnas. Mas você sabe como esse sistema funciona? Em entrevista ao FMG, o professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, especialista em Estados Unidos, Virgília Reis, explica como as prévias ocorrem e como influenciam a dinâmica das eleições norte-americanas.
Professor Virgílio, 2016 é ano de eleições nos Estados Unidos e antes da disputa começar para valer, é uma disputa dentro dos partidos republicano e democrata para a escolha do nomeado, né, que vai ser o candidato ou candidata aí à presidência. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse processo de escolha, né? São realizadas as primárias, como é que é esse processo?
Estados Unidos são uma federação de fato, diferente do Brasil, que carrega no nome, mas não executa. Então lá, cada um dos estados tem uma legislação eleitoral própria, né, de modo que o processo lá é bastante complicado, né, em face dessa pluralidade de opções que existe. A ideia das consultas populares ou das primárias, ela nasce no estado do Wisconsin há quase 100 anos, né, um estado que era marcado pelas ideias progressistas. Então há um movimento político que solicita, né, solicitava a escolha dos candidatos a governador e a presidente pelos eleitores, e também algo que hoje é esquecido, mas a eleição pelo voto dos senadores, porque até então as assembleias estaduais é que indicavam senadores. Então, essa movimentação progressista hoje se manteve, e um desses aspectos é a realização das chamadas primárias, né? Ou caucus, como eles chamam lá.
Então, e tem duas formas, né? Tem uma que só os filiados ao partido votam e outros que qualquer pessoa pode se inscrever para votar. Por que é essa diferença? É
exatamente em função de cada estado poder escolher o seu processo. E dependendo da formação política de cada unidade da federação...
E professor, de que forma que isso influencia depois, lá na frente, as eleições? Essa disputa entre os candidatos dentro do partido, ela pode ser predatória? Tipo, um outro candidato desconstruir tanto aquele aspirante ali à Casa Branca, que quando ele vai disputar ali com um democrata, por exemplo, um republicano vai disputar com um democrata, ele já está completamente desconstruído? Tem essa possibilidade, essa relação?
Bom, pode ocorrer sim. Né? Ainda mais lá em que a utilização dos meios de comunicação é bastante intensa. Há esse risco. Por outro, né, há um processo de depuração também. De modo que, quando o candidato é escolhido pelo partido, fica difícil ao inimigo atacá-lo profundamente. Porque quem tiver, digamos, muitas feridas abertas, muitos escândalos ao longo da carreira, não consegue chegar até o final. Então, há os dois lados.
Essa eleição está sendo marcada, essas prévias estão sendo marcadas por candidatos com posições consideradas radicais nos Estados Unidos, no caso do próprio Trump, do lado dos democratas, o Bernie Sanders, que se considera socialista, algo que seria improvável anos atrás nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê essa nova polarização, né, nas eleições americanas?
Bom, é um processo, de certa forma, até parecido com o Brasil. O Partido Democrata, com Bill Clinton, foi mais para a direita, e os republicanos, em vez de escolherem uma pauta progressista, foram mais ainda para a direita. De maneira que, hoje, né, a boa parte dos analistas políticos aponta o Partido Republicano como partido fundamentalista, extremista, o que termina afugentando o chamado eleitor médio, né? Então, Donald Trump ou Ted Cruz, ambos representam esse extremismo da política americana. Né? E o Sanders realmente é a grande surpresa, porque ele representa um eleitorado cansado, fatigado, digamos assim, dessa falsa polarização entre republicanos e democratas. Não é uma disputa entre uma esquerda moderada, que seriam os democratas, ou uma direita mais extrema, que seriam os republicanos. É, no fundo, é uma disputa dentro da própria direita. Então, o Sanders vem, digamos, como um grito de alerta à tradição do Partido Democrata, de um partido voltado para a defesa das causas progressistas, né? Principalmente a parte do Nordeste dos Estados Unidos.
Entendi. E mesmo se ele não for o escolhido, a pauta dele, parte dela, pode ser absorvida pela Hillary, né?
Poderia, mas dificilmente. Uhum. Eu acredito que a candidatura da Hillary absorvesse o teor das manifestações do Sanders. Ele vai terminar sendo isolado caso ela seja escolhida.
Bom, professor, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
É importante, né, para que o Brasil acompanhe, porque a inclinação dos Estados Unidos, politicamente, influencia o Brasil. Nós também teremos eleições, ainda que municipais, né?
Uhum.
Mas, de todo modo, devemos assim, acompanhar atentamente, porque os Estados Unidos são um dos três principais parceiros econômicos do Brasil.
Tá certo. Para o professor Virgílio Arraes, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Você ouviu o professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, especialista em Estados Unidos, Virgílio Arraes, que falou como funcionam as primárias das eleições norte-americanas. Você pode conferir essa entrevista também no nosso site, no www.fmg.br/radio.